Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Está no ar mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e te convido para me fazer companhia na próxima hora. A gente vai conversar sobre agroecologia, alimentação saudável, cultura, saúde, um monte de outros assuntos importantes para o seu dia a dia. Já estamos na semana do Natal, loucura, hein? Vamos junto nesses próximos dias trazendo dicas e sugestões para o cardápio da ceia, sem deixar de passar os cuidados e informações importantes sobre a pandemia, que, como todo mundo sabe, segue forte no Brasil e a gente não pode descuidar mesmo nesses períodos de festividades. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br, e o programa fica disponível lá no site para você ouvir depois a hora que quiser. Dá para ouvir a hora que quiser também nas plataformas de podcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E, claro, tem uma grande rede de quase 20 emissoras transmitindo o Bem Viver de norte a sul do país. Muito obrigada pela audiência de todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos nessa então, o Bem Viver desta segunda-feira tá no ar. Vamos começar a nossa prosa.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos começar o programa cumprindo a promessa de trazer dica para o Natal. Como é que estão os preparativos na sua casa? A gente sabe que tem família que leva super a sério essa época, principalmente a ceia. Tem gente que faz questão de que seja um almoço, jantar diferenciado, tem prato reservado só para o Natal, não pode ser feito em outro momento do ano. E não é só o peru, não. Tem um monte de outras receitas típicas da festividade. Cada família tem sua própria regra. Eu gosto muito de saber do costume de cada um e de visitar a gente no Natal também. Esse ano, infelizmente, não dá. Mas mudando de família, a cada Natal você consegue conhecer diversos sabores diferentes. Tem gente que traz umas receitas super diferentonas, inesperadas, mudam todo ano. É válido também que seja receita tradicional, alternativa, enfim. Cada um se organiza como convém. Esse ano não vai ter aquela ceia de Natal de casa cheia, com parente de tudo que é parte, viajando do Brasil inteiro. Mas, é claro, não muda o fato de que a celebração pode ser linda e especial, mesmo com as pessoas só de dentro de casa, né? É claro que tem gente que não celebra o Natal como uma data especial, seja por opção religiosa ou porque não se envolve com a data, tudo certo também. Importante comentar como é uma data que também proporciona muito estresse em algumas casas, né? Bate um nervosismo que tem que ser especial, nada pode dar errado, meio complicado, acontece de um parente brigar com o outro, tem que ir comprar alguma coisa de última hora, enfim, sempre tem confusão, comida boa e além da ceia tem os presentes, rola o maior compromisso de não esquecer nenhum familiar, enfim, é uma época muito específica, cheia de características diferentes do resto do ano, né? E bom, para quem tá precisando de uma dica, atenção para essa que a gente separou aqui no Bem Viver, a cesta de Natal do MST, escuta bem, que é a solução para a ceia também, viu? Uma variedade de produtos, todos de assentamentos da reforma agrária, origem mais do que responsável, além de serem resultado de políticas sociais de distribuição de terra, são alimentos produzidos com respeito à natureza, por meio de práticas agroecológicas, fica tudo com mais sabor, né? Se você se interessou, seja para algum amigo, familiar, para você mesmo, eu mesma estou cogitando me presentear com uma cesta dessas. Então vamos saber mais sobre esse presentão no Momento Agroecológico de hoje com o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
Uma série retrospectiva do Brasil de Fato está intitulada como Que Ano Foi Esse? Por um lado, as reportagens precisam abordar temas como a pandemia do coronavírus no Brasil, a destruição de biomas brasileiros e o segundo ano do governo Bolsonaro. Mas, por outro lado, está garantido espaço para a solidariedade, que se intensificou em meio às crises criadas ou ampliadas pelo vírus. Uma das formas de se integrar a uma dessas correntes de cooperação pelo país é apoiando a reforma agrária popular. Para se ter uma ideia, o MST contabiliza 3.800 toneladas de alimentos saudáveis distribuídos entre as pessoas mais impactadas pelo coronavírus. Dessas mesmas terras cultivadas por trabalhadoras e trabalhadores do MST estão sendo criadas as cestas de Natal da rede Armazém do Campo, ou seja, uma opção de presentear quem gostamos, ao mesmo tempo de colaborar com a efetivação de direitos e ações emergenciais neste momento de pandemia. As cestas de Natal do Armazém do Campo apoiam a luta pela reforma agrária popular e estão disponíveis nas lojas pelo país. Elas reforçam um caminho de auxiliar a produção agroecológica e oferecer sabor e saúde como presente de fim de ano. Ademar Ludwig, coordenador da rede Armazém do Campo, reforça a importância de comprar para si ou para outras pessoas as cestas de Natal disponíveis nas lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, São Luís e Caruaru.
A solidariedade tem que prevalecer para nós esperançosos que em 2021 a sociedade, a humanidade consiga se reerguer e agora talvez mais humana do que antes da pandemia.
Chocolate, suco, arroz, flocos, doces, vinho, cachaça, mel e café são alguns dos vários itens disponíveis nas unidades da rede Armazém do Campo. Nas cidades que não possuem lojas, também vale pesquisar nas redes sociais se há algum local de comercialização dos alimentos do MST. Ramos Figueiredo é coordenador-geral do Armazém do Campo Recife. Ele explica como a compra de uma cesta de Natal do MST pode favorecer toda a cadeia que envolve alimento saudável e solidariedade em tempo de pandemia.
Há uma cadeia, vamos dizer assim, né? Quer dizer, apoiar, comprar as cestas, é apoiar o armazém, é apoiar as famílias e, consequentemente, é apoiar a luta pela reforma agrária, que é a razão número um, vamos dizer, da existência do Movimento Sem Terra. Além disso, é uma manifestação de solidariedade com a própria luta que o armazém trava, juntamente com outros sujeitos no mundo urbano, de continuidade da luta pela distribuição do pão com aqueles que passam fome, né?
De acordo com os dados do IBGE, o Brasil retornou ao mapa da fome em 2018, após a histórica saída em 2014. É nesse contexto que movimentos populares e entidades da sociedade civil permanecem agindo, a exemplo da campanha Natal Sem Fome, que espera arrecadar 10 milhões de reais para a compra de alimentos para quem está em situação de insegurança alimentar. A realização desta iniciativa é da ONG Ação e Cidadania, que foi fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e já ajudou mais de 20 milhões de pessoas no período natalino. Para conferir as opções de cestas de Natal do MST, basta acessar a versão online desta matéria no quadro Momento Agroecológico no site radio.brasildefato.com.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Valeu, Lamir, repórter do Brasil de Fato. Muito obrigada pelas informações. Esse ponto que o Lamir trouxe é importante mesmo. Comprar uma cesta do MST te leva a fortalecer as ações de solidariedade que foram essenciais esse ano. As doações dos assentamentos se intensificaram por conta da pandemia e continuam acontecendo. Como o Dani comentou, foram quase 4 mil toneladas de alimentos entregues para quem mais precisa, isso por todo o Brasil, basicamente todos os 26 estados. A gente faz questão de reforçar que não é qualquer alimento, é essencial difundir essa ideia. Não é porque a pessoa está passando por necessidade que qualquer coisa serve, não, nada disso. Não é luxo receber alimento agroecológico produzido com qualidade e responsabilidade ambiental. É um direito que o MST luta todos os dias para que vire realidade. O caminho não é simples, a gente sabe. Para que alimentos agroecológicos cheguem para todo mundo, é imprescindível que a reforma agrária avance e receba apoio do governo federal. Só aumentando massivamente o apoio à agricultura familiar é que é possível que produtos orgânicos sejam vendidos a um preço acessível para toda a população. É um caminho longo, mas o MST permeia essa jornada por solidariedade. Só esse ano foram quase 4 mil toneladas de alimentos agroecológicos entregues para muita gente para fazer parte desse movimento de maneira bem simples e direta. Confere a cesta, já é um apoio considerável.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Todo mundo sabe que uma das forças que mais impedem que a reforma agrária prospere no Brasil é o agronegócio. Isso se mistura com a história do país. Desde sempre o nosso território é caracterizado pela formação de latifúndios, seja por concessões do governo ou por grilagem de terra. E são duas coisas que muitas vezes estão diretamente ligadas. Uma vem depois da outra. Para o programa de hoje a gente vai trazer uma notícia muito preocupante. Está em pauta no Congresso Nacional um projeto de lei que libera um território imenso para ser adquirido por estrangeiros que não têm nenhum vínculo com o Brasil. E quando a gente diz imenso, é imenso mesmo. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso é basicamente duas vezes a área inteira da região sudeste. É uma forma de decretar por lei que as nossas terras estão aí para uso fruto privado, para que pessoas individualmente lucrem com elas com uma contrapartida social ínfima. Principalmente se você pensar que toda essa área poderia ter como destino assentamentos da reforma agrária. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e agora vai ser avaliado pela Câmara dos Deputados. Vamos entender mais do que está em jogo na reportagem de Eric Gimenez, do Brasil de Fato.
Uma área equivalente a duas vezes a região sudeste do Brasil, ou cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, pode ficar disponível para compra por estrangeiros. Isso se vingar o projeto de lei 2.963, de 2019, aprovado pelo Senado na última terça-feira. O PL, que segue para votação na Câmara dos Deputados, autoriza a compra por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras de até 25% da área de municípios brasileiros. A legislação atual, de 1971, só permite a aquisição em caso de estrangeiros residentes no Brasil e empresas já autorizadas a funcionar no país. A lei atual também dá o mesmo direito a empresas brasileiras que tenham maior parte do capital social fora do país. Agora, a proposta aprovada no Senado diminui as exigências, beneficiando pessoas físicas e empresas estabelecidas fora do território nacional, mesmo sem sede no Brasil. O aval para negociação caberá ao CDN, o Conselho de Defesa Nacional. O autor da proposta é o senador Irajá Abreu, do PSD, que integra a bancada ruralista e é filho da senadora e ex-ministra Cátia Abreu. Entidades ligadas ao agronegócio apontam que a abertura desse mercado poderia gerar receitas de cerca de 50 bilhões de reais. Mas o que elas não falaram é o risco à soberania alimentar que essa lei apresenta se sair do papel. Para Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, até mesmo a segurança alimentar dos brasileiros ficaria ameaçada. Em entrevista ao Brasil de Fato no ano passado, ele explicou que há no país cerca de 100 milhões de terras agricultáveis. De acordo com o MST, se essas áreas caírem nas mãos do agronegócio internacional, a reforma agrária será prejudicada, assim como o meio ambiente. Isso porque a monocultura empobrece o solo com queimadas, agrotóxicos e plantio de transgênicos, reduzindo a chance de o país produzir alimentos saudáveis. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
As informações são muito graves, a gente precisa acompanhar de perto, inclusive porque enquanto o Congresso discute, já tem muita gente se beneficiando. Olha a denúncia, desde 2008, dois fundos de investimento estrangeiros detêm cerca de 750 mil hectares no Cerrado. Além de fraudes para burlar as regras que limitam a compra de terras por não brasileiros, houve remoção violenta de comunidades tradicionais, das terras, desmatamento e queimadas na região. O dono de um desses dois fundos, você deve conhecer, é a Universidade Estadunidense de Harvard. Essa denúncia não é de hoje. A nossa repórter Lu Sudré já trouxe mais detalhes desse caso aqui no Bem Viver mesmo. Inclusive, no ano passado, o INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, já reconheceu que houve fraude na aquisição de 150 mil hectares por parte desses fundos e recomendou que a negociação fosse desfeita. Além disso, o Tribunal de Justiça da Bahia, em outubro deste ano, emitiu uma sentença bloqueando o registro de terras para uma das aquisições de Harvard no Brasil, uma área conhecida como Gleba Campo Largo, que tem 107 mil hectares. Enquanto esses processos andam vagarosamente sem resolução definitiva, o projeto que a gente acabou de comentar pode legalizar essa fraude. E a gente vai entender mais detalhes sobre esse assunto agora. A reportagem é de Daniel Giovanais e eu trago as informações para você. O projeto de lei 2.963, de 2019, recém-aprovado no Senado, pode legalizar a aquisição fraudulenta de terras por fundos de pensão privados dos Estados Unidos. Um deles é formado por professores e o outro pelo setor de investimentos da Universidade de Harvard. Desde 2008, os dois fundos acumularam cerca de 750 mil hectares no Cerrado brasileiro. Além de fraudes para burlar as regras que limitam a compra de terras por estrangeiros, houve remoção violenta de comunidades tradicionais, desmatamento e queimadas na região. O autor do PL é o senador Irajá Abreu, do PSD, que integra a bancada ruralista e é filho da senadora e ex-ministra Cátia Abreu. As organizações Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais elaboraram um relatório apontando as irregularidades. No documento, as entidades classificam o PL como catastrófico. O relatório ressalta que, além do INCRA, o Poder Judiciário também reconhece oficialmente as violações. Em 6 de outubro de 2020, o Tribunal de Justiça da Bahia emitiu uma sentença bloqueando o registro de terras para uma das maiores aquisições de Harvard no Brasil. A universidade estadunidense tentou adquirir 107 mil hectares de terras públicas em uma área conhecida como Gleba Campo Largo. Outra propriedade, a Fazenda Coelho, no Piauí, de 11 mil hectares, chegou a ser comprada pela instituição estrangeira por meio da subsidiária brasileira Caracol Agropecuária. O relatório mostra que Harvard tenta transformar sua divisão de terras agrícolas em uma empresa independente de capital privado chamada Solum Partners. O negócio prevê trazer para o Brasil o grupo de seguros estadunidense AIG como sócio. Questionada pela imprensa brasileira nos últimos 2 anos, a Universidade de Harvard divulgou uma nota informando que não comenta investimentos específicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanás, Nara Lacerda. Essa situação de Harvard veio à tona por meio de um relatório produzido pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos em parceria com organizações internacionais renomadas. No documento divulgado, fica claro como a universidade utilizou empresas brasileiras do agronegócio para se apropriar de mais de 400 mil hectares. Toda essa área está localizada no Cerrado Brasileiro. Aqui no Bem Viver, a gente já comentou a importância do bioma, mas também como ele está sob sério risco de desertificação, ou seja, perder muito da biodiversidade, virar um grande deserto. Esse processo é resultado do uso inapropriado do bioma, no caso, com a pecuária e o agronegócio. Entre as comunidades tradicionais mais atingidas pela atuação das empresas financiadas por Harvard, está a comunidade rural de Arthur Passos, no Piauí, que é formada por descendentes de populações africanas e reconhecida oficialmente como quilombola. Essa comunidade estava prestes a garantir a titulação da terra que habita há muito tempo. No entanto, os moradores viram essa conquista ser interrompida em 2013. Uma das empresas parceiras de Harvard reivindicou toda a área ao redor das casas da população local. O terreno foi cercado, a empresa contratou segurança privada para impedir a entrada dos quilombolas, acabou com as possibilidades de manutenção do modo de vida tradicional da população. Isso é só uma explicação simples dos danos que essas comunidades estão vivendo desde 2013. É revoltante essa situação. Como a gente ouviu nas reportagens, tudo pode ficar mais grave se aprovado o projeto, porque todas essas violações vão ser legalizadas. É claro que a gente está acompanhando bem de perto tudo isso e vamos trazer todos os detalhes para você aqui no Bem Viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Seguindo o programa, vamos compartilhar uma notícia de outra decisão lá de Brasília que a gente precisa ficar atento no caso do Supremo Tribunal Federal. Você está lembrado do novo ministro do STF, o Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga deixada por Celso de Mello, que se aposentou em novembro. Pois é. Uma decisão do final de semana passado, Cássio Nunes Marques passou por cima de uma lei estadual e liberou a pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. É isso mesmo que você está ouvindo. Para quem não conhece, esse tipo de prática é extremamente criticada por especialistas por causa dos danos ambientais que ela causa e também pelo impacto social, porque prejudica pescadores artesanais. Para você entender, a pesca de arrasto é utilizada pelo setor industrial. Ela consiste numa rede de aproximadamente 10 quilômetros que é puxada por um barco de grande porte, como o próprio nome define, vai arrastando tudo pela frente. Para além dos peixes, são diversos animais atingidos que acabam morrendo. Quando a rede passa, muitos deles são simplesmente jogados de volta ao mar por não existir interesse econômico ou não serem de consumo humano. É inacreditável, né? Uma prática completamente insustentável. Vamos entender mais detalhes dessa medida liberada no Rio Grande do Sul com o repórter Daniel Lamir.
O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizou a pesca de arrasto no litoral gaúcho. A liminar foi concedida na última terça-feira, dia 15. A pesca de arrasto marítima no Rio Grande do Sul é proibida desde 2018. A medida de Nunes Marques atende aos interesses do atual secretário de Aquicultura e Pesca do governo Bolsonaro, Jorge Seif Júnior, e foi elogiada pelo próprio presidente. Bolsonaro e seu secretário já haviam feito promessas públicas de atuar contra a lei que limitou a pesca industrial no estado gaúcho. Segundo reportagem do site The Intercept, Seif Júnior é filho de um grande operador da pesca industrial, colecionador de multas ambientais. O arrasto é uma prática de pesca de camarão que não é realizada por pescadores gaúchos, mas pelo setor industrial de Santa Catarina, onde atua a família do secretário de Bolsonaro. Nessa atividade, a rede pode chegar a medir mais de 10 quilômetros no fundo do mar, com forte consequência ambiental. Impacta ainda outras espécies que são pescadas e descartadas. Como consequência, prejudica as famílias gaúchas que sobrevivem da pesca dessas espécies. A liminar concedida atende a uma ação do Partido Liberal, que tinha sido rejeitada pelo antecessor de Nunes Marques no STF, Celso de Mello, em 2019. O partido apresentou um pedido de reconsideração, agora aceito pelo novo ministro. Cabe recurso da decisão do STF. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
A decisão é absurda, cheia de ponto para a gente ver com atenção. Primeiro, que o antigo relator do caso, o ministro Celso de Mello, já tinha rejeitado a liberação. Mas Cássio Nunes resolveu dar sua opinião. Outro ponto para comentar. A decisão do ministro anula uma votação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que, como a gente ouviu, levou em consideração estudos produzidos pela Universidade Federal do Estado. O entendimento individual do ministro Cássio Nunes Marques se sobrepõe a toda uma discussão que os deputados tiveram a partir de dados apresentados por uma equipe técnica. É um assunto que a gente vai seguir acompanhando, óbvio, se trata de uma decisão liminar, ou seja, ainda pode ser reavaliada no STF. Com certeza os movimentos sociais ligados ao meio ambiente vão fazer pressão para reverter essa decisão, além dos deputados do Rio Grande do Sul responsáveis pela lei que foi derrubada. A gente traz novidades aqui no Bem Viver.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Seguindo o Bem Viver de hoje, hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil. Quem traz as informações é a repórter Catarina Barbosa, no quadro direto da redação. Olá, Catarina.
Olá, Nara. O Brasil segue em ritmo acelerado da Covid-19. Segundo dados do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas do último domingo, dia 20, foram 37.892 novos casos e 559 pessoas que perderam a vida depois de serem contaminadas com o novo coronavírus. O registro de novas infecções vem aumentando consideravelmente desde 1º de novembro. E agora, pela segunda semana consecutiva, ultrapassamos 300 mil novos casos em um período de 7 dias. Foram 320.581 novas contaminações. Para se ter uma ideia, a última vez em que o país registrou um volume tão alto de contágio foi na semana de 19 a 25 de julho. Depois desse período, o patamar de mais de 300 mil casos em uma semana se manteve por 4 semanas consecutivas. E esse aumento no acumulado de um período de 7 dias também aparece no número de óbitos, Nara. Somente na última semana foram 5.082 óbitos. E esses dados alarmantes não contam com os números do estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, as informações não foram divulgadas devido a mais uma falha no sistema do Ministério da Saúde em que os municípios inserem as informações. Com esses números, o país chega a 7.238.600 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. E o número de mortes se aproxima de 187 mil vidas perdidas. E agora uma informação sobre o Amapá, Nara. No último domingo, Macapá, a capital do estado, elegeu seu novo prefeito pelos próximos 4 anos. Dr. Furlan, que é cardiologista, foi eleito com 55,67% dos votos. O prefeito eleito do Cidadania derrotou o seu opositor, Josiel do DEM, irmão do atual presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que é senador pelo Amapá. Josiel ficou em segundo lugar, com 44,33% dos votos. O resultado foi uma virada, já que no primeiro turno, realizado no dia 6 de dezembro, o irmão de Alcolumbre foi o mais votado. No primeiro turno, o prefeito eleito, Dr. Furlan, teve 16,3% dos votos válidos, contra 29,47% de Josiel. Até então, Macapá era o único município do Brasil que ainda não tinha eleito seu próximo gestor municipal. As eleições na cidade foram realizadas neste mês de dezembro por uma determinação da Justiça, que adiou o pleito em função da crise energética que deixou 13 dos 16 municípios do estado no escuro por 22 dias. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato, muito obrigada pelas informações. Nós vamos seguir falando sobre o coronavírus. Como você sabe, segunda-feira é dia do nosso quadro A Covid-19 na Semana, uma parceria do Brasil de Fato com a rede de médicas e médicos populares. E na edição de hoje a gente não podia tirar o foco da explosão dos números de casos e mortes pelo coronavírus aqui no Brasil. Já faz algumas semanas que os dados mostram como a gente está num crescimento descontrolado. E o que mais preocupa é que, olhando para frente, é difícil encontrar a possibilidade de melhora. Os próximos dias vão ser marcados por aglomerações por todas as partes. Está bem claro que as pessoas não vão deixar de realizar as confraternizações de final de ano, que é uma pena. Todo mundo precisaria se conscientizar, principalmente porque a gente não tem medidas do poder público suficientes para conter essa pandemia, não, viu? Além do Natal, preocupa muito as festas de Ano Novo. Muitos municípios cancelaram os eventos tradicionais, como é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso, sem dúvida, é importante, vai fazer diferença, a menos que o público que iria a esses eventos migre para festas privadas, o que pode ser ainda mais grave se elas forem realizadas em ambientes fechados. Caberia aos órgãos públicos fiscalizarem isso desde já, mapeando estabelecimentos que estão vendendo ingresso para as festas, por exemplo, entre outras ações. Mas olha, é difícil de acreditar que isso vai acontecer. Nenhuma cidade do Brasil está tomando atitudes mais responsáveis para limitar a circulação de pessoas e proibir os eventos. É sobre tudo isso que a gente conversou com a médica Natália Neiva dos Santos na edição de hoje do podcast A Covid-19 na Semana. Então vem com a gente para mais uma edição.
A Covid na Semana. com balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E está no ar mais uma edição do podcast / Boletim a Covid-19 na semana. É um espaço em que o Brasil, de fato, faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias. Uma parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E comigo já está na linha a médica de família e comunidade, Natália Neiva dos Santos. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, Nara. E você?
Tudo bem por aqui, Nath? Dessa vez, infelizmente, a gente vai conversar sobre um assunto que ninguém queria trazer para o podcast, essa explosão de casos registrada nas últimas 6 semanas aqui no Brasil e o aumento de mais de 1 mês no ritmo de avanço das mortes por causa da Covid-19. Não há mais como negar que o país está revivendo o momento mais dramático que a gente encarou desde que o novo coronavírus foi registrado pela primeira vez. Em 6 semanas, a gente saiu de um número semanal de casos inferior a 120 mil para registros superiores a 300 mil. A diferença entre aquela ocasião e agora é que nas semanas anteriores a essa queda que a gente citou, logo depois desse momento mais dramático que a gente teve em julho e agosto, o Brasil conseguia registrar níveis de isolamento superiores a 50% em alguns dias da semana. Agora a gente está vindo de um período de 3 meses em que o distanciamento social mal chega a 45% aos domingos, dia que as pessoas ficam mais em casa. Esses dados são da plataforma GeoCovid, que a gente consulta para saber como anda o isolamento no Brasil. Nath, quando a gente analisa essas realidades e lembra que a gente está prestes a começar período de festa de fim de ano, a percepção é de que os números vão continuar crescendo. É como se a gente sair na rua hoje fosse mais arriscado do que era naquela época. Essa sensação faz sentido, Nath?
Faz muito sentido. Até porque a gente tem aprendido, né, olhando os fatos com relação ao coronavírus, por ser uma doença nova, então a gente olha para trás do que aconteceu em outros países e aprendemos com essa experiência. Então, até antes da gente começar essa conversa aqui, eu estava dando uma checada na segunda onda na Europa. Então, de que se fez um ciclo de aumento de casos, faz um lockdown, depois ameniza o lockdown para realmente retornar a algumas atividades. E se percebe uma subida dos casos agora em outubro e novembro, se faz um lockdown novamente. E essa subida de casos que foi percebida em outubro e novembro está justificada pelo aumento da circulação das pessoas no verão, que é quando as pessoas estão de férias, estão mais interativas e ao mesmo tempo esqueceram um pouco daquele cenário do pânico, da precaução, diminuíram as medidas individuais. Então, realmente, quando a gente olha agora para o período de festas, e sabendo que vivemos num país cristão, que tem um hábito de celebrar Natal, não só hábito de celebrar Natal, mas de celebração de Ano Novo também, então nós temos 2 semanas de comemorações, de reuniões, que as pessoas vão entrar em contato, e previamente a essas 2 semanas, a gente também está vendo aí os cenários do Brás, da 25 de março, são de lotações das ruas, as pessoas estão indo às compras. Então esse cenário de 1.000 mortes hoje tem uma tendência a um aumento, considerando realmente que as pessoas estão circulando mais. É isso que você coloca da taxa de isolamento, a gente está com uma taxa baixa de isolamento em São Paulo mesmo, que está numa fase amarela do plano estadual do coronavírus. Então, pensa, a gente está numa fase amarela e a taxa de isolamento tem chegado a 34%. Então, realmente, o que a gente vai colher nos próximos meses, os frutos desse isolamento baixo, de um plano que não existe um distanciamento social, não há incentivo. Na verdade, o que a gente está vendo é uma tentativa de que não seja adotado o lockdown, por exemplo, que aconteceu em Búzios agora, com a derrubada do decreto, ou mesmo o ministro do Turismo falando hoje, né, de que as pessoas têm mais medo do lockdown do que do próprio coronavírus. Então, isso vai ter uma tendência mesmo a um aumento dos casos, dado que nós estamos num momento de circulação maior de pessoas agora nesse final de ano e provavelmente no janeiro, com as férias.
Talvez tenha gente que está ouvindo a gente que não conheça, por exemplo, quando a Nath fala do Brás e da 25 de março, não tenha muito uma referência, são ruas comerciais, regiões comerciais na capital de São Paulo, que atraem muita gente normalmente, nessa época de fim de ano, mais ainda. Quando a gente vê aí na televisão aquelas imagens de ruas lotadas no comércio de São Paulo, normalmente a gente está vendo imagens da 25 de março e da região do Brás. Ô, Nath, isso está se repetindo no Brasil todo, porque a gente sabe que com loja aberta o brasileiro vai às compras E essa situação é muito grave, porque a gente nunca conseguiu controlar de maneira expressiva a pandemia. Mesmo nos momentos menos críticos que a gente viveu, a gente não saía daquela lista de 3 nações com números absolutos mais graves do mundo todo. Você percebe uma relação direta com essa falta de controle, esse controle que nunca veio, ao contrário dos países lá da Europa, por exemplo, e esse aumento rápido que a gente está vendo nas últimas semanas?
Assim, com certeza. A gente não assumiu, desde o princípio, um plano de enfrentamento ao coronavírus. Isso é importante a gente colocar sempre. Nós vamos terminar a pandemia, talvez, batendo nessa mesma tecla. Não há plano de enfrentamento. A gente não assumiu as orientações da OMS em vários momentos, no sentido de testagem em massa, de isolamento dos sintomáticos respiratórios, de aumento e incentivo do distanciamento social. A gente viu naquele primeiro momento que os estados começam a fazer, não foi nem lockdown, a gente nem como chamar isso, mas começaram as medidas restritivas de forma mais intensa, e logo após o abrandamento, a gente também não viu uma implementação de algo que era fundamental, que era testar, fortalecer o sistema de saúde, fortalecer a busca ativa dos sintomáticos respiratórios, e viemos desde março passando por esse mesmo momento. Então, quando a gente olha para o mesmo cenário do trabalho, acho que os profissionais de saúde se reconhecem muito nisso. A gente testa, diagnostica, interna, mas a família, os vizinhos ficam todos desprotegidos. A gente não tem essa política de controle do entorno mesmo. A gente está tratando ainda o indivíduo adoecido e não olhando para a comunidade, para onde ele se insere. Muito menos quando é uma comunidade de risco, mais vulnerável. Então, a gente está colocando realmente esse vírus para circular e tentando, quando a gente tenta, né? Quando o Estado, quando o próprio Ministério da Saúde tenta fazer algum tipo de apagamento de fogo, ou joga mais lenha na fogueira, ou joga uma caneca de água, que é o que acontece quando a gente tem políticas muito mínimas sendo construídas. E joga mais lenha na fogueira, na verdade, porque o incentivo ao uso da cloroquina está sendo muito mais capitaneado, muito mais falado, do que as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, e também de defesa de que está acontecendo uma pandemia, né? Há uma negação, há uma tentativa de escamotear, de camuflar o cenário que a gente está passando.
Nath, a gente tem aqui alguns dados que ilustram essa velocidade da pandemia no Brasil em níveis muito preocupantes. Olha, foram necessários 114 dias desde o primeiro caso, em fevereiro, até que a gente chegasse a 1 milhão de pacientes no dia 19 de junho. Menos de um mês depois, no dia 16 de julho, o número de infectados já estava em 2 milhões. A marca de 3 milhões foi alcançada 25 dias mais tarde, em 9 de agosto. Então, a gente nota que o tempo foi diminuindo entre uma e outra. Também 25 dias depois, em 3 de setembro, o coronavírus já tinha atingido 4 milhões de pessoas. Essas são duas ocasiões que representam o avanço mais acelerado que a gente já teve até agora. Depois disso, a gente voltou a ter um ritmo menos intenso. O patamar de 5 milhões ocorreu 34 dias depois da marca anterior, e os 6 milhões de infectados foram confirmados 45 dias depois. Estava parecendo que a gente estava conseguindo diminuir esse ritmo. Só que agora, para os 7 milhões que a gente atingiu nessa semana, a gente demorou só 26 dias. E ninguém está decretando medida mais rígida de isolamento. O que a gente tem agora não chega nem perto do que a gente via no início da crise sanitária. Dá para a gente tentar entender por que os estados e municípios não estão anunciando restrições tão rígidas, mesmo com o crescimento se intensificando há 6 semanas, Nath? É para ficar desconfiado, né?
Com certeza. Olhando o ranking dos estados, o que tem mais isolamento, por enquanto, é o Acre, né? Que está com 41%. E aí, quando a gente olha para os estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, está uma tragédia. 30%, 33%, 34% tem ficado a taxa de isolamento social. E até sendo mais ousado, pensando na possibilidade de retorno às aulas no próximo ano, que é algo que não tem como ainda se colocar numa perspectiva e numa previsão. Eu acho que vão vários cenários, né, para a gente poder conversar sobre isso. O primeiro é o clima da negação mesmo, da pandemia que tem acontecido, e aí sendo muito incentivado, a gente pode dar nome aos bois, pelo próprio governo federal, né, a figura do Bolsonaro é, de fato, uma figura central para a tentativa de uma construção de que não existe algo grave acontecendo no país. A segunda, a gente pode pensar que é a questão econômica, de fato, um fechamento do comércio, fechamento do cinema, isso leva dos mercados, né, deixando só os serviços essenciais funcionando, isso leva realmente a uma redução do crescimento econômico, que a gente já vinha no período de crise econômica, então quando se faz isso, você realmente coloca um pouco mais de impacto nessa crise, e é algo que não está, de fato, sendo colocado como uma disputa, né, quando a gente volta na mesma questão do início da pandemia entre saúde e economia, como se fossem grandes, né, dicotomias, como se preservar a vida das pessoas não fosse de interesse econômico. E acho que tem uma questão que é subjetiva, que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, de como a gente, enquanto seres do século XXI, que estamos acostumados com uma vida que é pensar agora, o imediato, sem planejamento, lidamos com cenários de frustração, de insegurança, de não ter certeza do amanhã, que eu acho que inclusive valeria uma tese de estudo para os próximos anos sobre o ensaio da cegueira com relação à pandemia de coronavírus. São vários fatores que eu acho que dá para a gente poder pensar, que um vão acabando se justificando e sustentando no outro, mas de fato o que está colocado mais e sempre nos pronunciamentos é a questão econômica, de fato. Então, quando a gente está olhando para os lugares e as pessoas estão dizendo não vai ter lockdown, a defesa e a sustentação disso é que seja por uma questão de manter a economia funcionando, entre aspas. Então, é isso que tem acontecido mesmo, essa defesa de que o comércio fique aberto independente de quantos leitos de UTI estejam faltando na rede, de que as pessoas circulem independente de quantas mortes estejam acontecendo, e aí você tem um cenário todo orquestrado para que você não consiga entender ou sentir o impacto dessa pandemia no cotidiano.
Ô, Nath, a gente tem uma informação aqui desta sexta-feira, que é o dia que a gente está gravando o nosso podcast A Covid-19 na Semana, que mostra que a gente, em dezembro, já superou todos os números de mortes e de casos registrados em todo o mês de novembro. Ou seja, tudo isso que a gente está conversando aqui está comprovado nos números. E a nossa recomendação, a nossa defesa em todo o podcast segue a mesma. A gente precisa tomar as nossas medidas pessoais, porque o coletivo, como a gente tem visto, o poder público, como a gente tem observado, não tem tomado as medidas na rigidez necessária para a gente tentar conter esse problema que a gente está vendo agora, essa escalada, esse aumento tão rápido de números. Então, Nath, não tem outra coisa para a gente falar, né? O melhor é não se aglomerar durante Natal e Ano Novo, não fazer festa com a família toda, ficar em casa, praticar higienização, isolamento social e todas as outras recomendações que a gente já conhece, né?
Exatamente. É uma restrição do grupo de pessoas, chegou a hora da gente poder fragmentar. As famílias que têm gente brigada podem celebrar com esse momento. Então, está na hora de fragmentar os grupos, ficarem em menores quantidades de pessoas reunidas, com máscara, sempre que possível, higienizando as mãos, usando álcool em gel, evitando compartilhamento de objetos. De fato, essa seria a melhor forma da gente poder reduzir os riscos. A gente não consegue evitar completamente. Estamos aí nesse momento de aumento da transmissão do vírus, então é potencial mesmo de se infectar, ainda que esteja num grupo menor, mas essa é a forma recomendada para evitar ao máximo a contaminação e a transmissão para outras pessoas, para as pessoas que a gente ama nessas festas de Ano Novo e Natal, né?
É isso aí. Então, Nath, obrigada por mais essa participação aqui no Covid-19 na Semana. A gente volta a se falar antes do fim do ano para fazer uma análise aí do que pode nos esperar em 2021, tentar entender em que pé a gente está no combate à pandemia. Eu agradeço mesmo muito a sua participação aqui, Nath. Até a próxima.
Até, viu? Obrigada.
Não dá para esquecer de coisas essenciais que a gente sempre traz no nosso boletim. Não dá para deixar de aplicar as medidas de proteção nesse momento. Enquanto a vacina não chega, tem que usar máscara, evitar aglomeração, higienizar sempre as mãos. Quem puder tem que ficar em casa o máximo que puder. Na sexta-feira passada, a reportagem do Brasil de Fato fez uma análise dos números divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Olha só, a gente já está com um número mais alto de casos e mortes nessas três primeiras semanas de dezembro do que tudo que foi registrado em novembro. Nós já passamos os registros do mês passado, isso é um sinal claro de que a pandemia segue crescendo em velocidade cada vez maior e de que a gente precisa colocar em prática as medidas de proteção. Se você quiser conferir as outras edições do boletim, entra no nosso site radiobrasildefato.com.br, clique em podcasts, lá você vai encontrar todo o material do quadro e os outros podcasts que a nossa equipe produz.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Pois é, na nossa conversa com a Natália ficou bem explícita a omissão do poder público no combate à pandemia, especialmente nessa nova ascensão de casos. Mas não é só criticar essa atitude dos gestores públicos, não. Ou melhor, a não atitude, né? É importante a gente mostrar quem são as pessoas e organizações que estão assumindo esse papel do Estado e ajudando a população a lidar com esse período tão conturbado. E quem está com o Bem Viver com frequência sabe que a gente sempre separa um bom espaço para essas iniciativas, especialmente doações de alimentos e outros itens fundamentais, como botijão de gás. Para o programa de hoje, a gente vai compartilhar uma iniciativa da ONG Todos pela Saúde, uma organização que reúne vários especialistas e conta com a parceria da Fiocruz e de outras instituições que atuam em comunidades do Rio de Janeiro. Essa iniciativa concentra as ações no Complexo da Maré, zona norte da capital fluminense. Vamos saber mais sobre esse projeto e como cada um pode contribuir na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
Ensinar condutas de isolamento seguro a pacientes com Covid-19 em favelas. Essa é a proposta do programa Todos pela Saúde, uma organização que reúne vários especialistas em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, SAS Brasil, Dados do Bem, União Rio e Conselho Comunitário de Manguinhos. Juntos, eles oferecem aos moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, testes e orientações para combater a pandemia da Covid-19, acompanhamento médico remoto, apoio psicológico, visitas e também produtos de limpeza, alimentos e outros itens necessários para a recuperação dos doentes. Esse acompanhamento permite que os pacientes tenham mais segurança e sejam encaminhados aos hospitais apenas em caso de necessidade. O programa, de acordo com a coordenação do projeto, acolheu 225 pacientes moradores de 11 das 16 favelas da Maré, onde vivem cerca de 140 mil pessoas. Desde o início da pandemia, foram detectados 1.078 casos da Covid-19 na Maré e 136 mortes. A intenção é que o projeto possa ser replicado em outras comunidades. O programa Todos pela Saúde disponibiliza uma cartilha com detalhes para um isolamento seguro no site redesdamaré.org.br/conexão-saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Tatiana Alves, repórter da Rádio Agência Nacional, emissora pública. Muito obrigada pela participação. A Rádio Agência Nacional está sempre com a gente aqui no Bem Viver. E a iniciativa que a Tatiana traz na matéria é super importante. Parabéns para todos os envolvidos no projeto. Um trabalho fantástico. Não vou nem começar a citar aqui alguns outros exemplos de outros trabalhos igualmente fantásticos que a gente, inclusive, já trouxe no Bem Viver. Senão a gente passa o resto do programa falando disso, corre o risco de esquecer algumas coisas. Mas vou aproveitar para reforçar o site da iniciativa para quem quiser visitar e entender melhor as ações realizadas. rededamaré.org. O site está super bem organizado, cheio de conteúdo interessante. É bem fácil fazer sua contribuição. Descendo um pouco a página, você encontra a chamada para o projeto Conexão Saúde, que é essa iniciativa que a gente ouviu agora na reportagem. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Tá chegando ao final Bem Viver de hoje, mas ainda dá tempo de falar sobre mais um assunto. Não desliga o rádio não, que você vai se interessar com certeza. Já te chamou a atenção as pessoas que são escolhidas para dar nome às ruas? Não dá curiosidade saber quem foi que escolheu, o que os homenageados fizeram para estar lá com seu nome na placa? Alguns casos, fácil de entender, mas tem outras que nem dando Google para descobrir. Pode parecer um assunto meio curiosidades gerais, falar de nome de rua, né? Mas é bem delicado o assunto, na verdade, viu? Porque tem pessoas homenageadas que não fizeram nada de bom pro Brasil. Pelo contrário, defensores da escravidão e outras práticas que atentam contra os direitos humanos. A gente teve um contato com isso no meio do ano, durante as manifestações antirracistas que dominaram o mundo todo. Entre as várias denúncias que surgiram, uma delas foi apontar estátuas que representam figuras extremamente retrógradas para a sociedade, que de nenhuma maneira devem ser representadas em monumentos e que apoiaram a escravidão, por exemplo. E olha, aqui no Brasil tem gente que está dando seu jeito de fazer um protesto bem semelhante. Uma dupla de artistas está ressignificando diversas ruas do Rio de Janeiro. Não é de hoje não, muito antes das manifestações deste ano. A iniciativa se chama Negro Muro e já pintou diversas paredes da cidade exclusivamente com personalidades pretas. A nossa repórter Adriele Marcelino conversou com os artistas e conta agora pra gente mais detalhes da iniciativa.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Você sabe qual é o significado do nome da rua em que você mora ou frequenta? Alguns nomes fazem referências a características geográficas, mas a maioria dos logradouros no Brasil possuem o nome de homens, sendo em sua maior parte militares, políticos ou aristocratas. Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, na capital paulista, só 16% das ruas possuem nomes femininos. A tendência se repete em outras metrópoles brasileiras, como Maceió e o Rio de Janeiro. A questão racial também merece destaque na opinião do jornalista Pedro Rajão. Ele afirma que poucas ruas na capital carioca levam o nome de pessoas pretas. O Túnel Rebouças é uma das exceções dessa tendência na cidade. O nome faz homenagem a André e Antônio Rebouças, ambos engenheiros negros de muito destaque no Brasil durante o Segundo Reinado. Por outro lado, para ampliar a representatividade negra nos espaços urbanos, Pedro Rajão toca o projeto Muro Negro há uma década utilizando a arte do grafite.
Os nossos bairros, os nossos nomes de rua, os grandes monumentos e estátuas são as generais, comandantes e viscondes e duques, né, e príncipes e princesas brancos, né, e muitas vezes grandes genocidas, né, como o Duque de Caxias, que leva o nome de um município no Rio de Janeiro.
O projeto é feito ao lado do artista Cazé, contornando e colorindo a importância de personalidades negras pelas ruas cariocas. A primeira grafitada da dupla foi para representar o músico nigeriano Fela Kuti. O trecho da música no ritmo afrobeat questiona: por que o homem negro sofre hoje? Por que o homem negro não ganha dinheiro hoje? A letra questiona o racismo estrutural por trás das desigualdades entre brancos e negros. O passo seguinte do Muro Negro foi escolher a representação de personalidades dos próprios territórios cariocas. Cazé destaca que o trabalho, além de reforçar a negritude pelos bairros, favorece uma memória social dos territórios.
Eu costumo dizer que a gente acaba trabalhando como arte educador, porque ao longo do processo do fazer artístico, o Pedro está contextualizando aquela figura para aquele território, que muitas vezes desconhece a existência daquela pessoa.
Foi assim que, por exemplo, a mãe Beata de Iemanjá passou a dar vida aos muros da rua Riachuelo, em uma pintura de 5 metros de altura. E o sambista Cartola voltou para o bairro da Lapa, juntando cores e formas ao eco das vozes e melodias. Outros exemplos de artes representadas pelo projeto são da vereadora Marielle Franco, Lima Barreto e a sambista Clementina de Jesus.
Urugum tá onde vai? Urugum tá onde vai? Ô parente pro quilombo do Tumbá.
Ei, chora, chora, Congo e Bebé.
projeto também incentiva a apropriação da temática das artes representadas nos muros. Os grafites contam com QR codes que linkam para conteúdos com mais informações sobre a personalidade retratada.
O ato de estar juntando isso para construir uma reparação social, né, levando informação, tentando combater o racismo, né, são várias questões que envolvem que a gente acaba se tornando um ativista, né?
O projeto conta com financiamento coletivo para se manter de pé. As contribuições podem ser feitas pelo site Vaquinha Virtual, digitando o projeto Muro Negro. Os recursos captados através do último financiamento irão resultar em breve em grafites com o líder da Revolta da Chibata, João Cândido, o poeta Cruz e Souza e a cantora Elza Soares.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com supervisão de Daniel Lamir, Adriele Marcelino.
Muito legal a iniciativa, parabéns para a dupla de artistas. Adriele, muito obrigada pelo material que você preparou para a gente. Imagino que você ficou curioso para saber mais do trabalho da dupla, né? Minha dica é ir no nosso site conferir a versão online da matéria, que está cheia de fotos dos muros pintados. O trabalho é realmente fantástico, vale a pena conferir. Vai lá, radiobrasildefato.com.br, que a matéria vai estar em destaque. O Bem Viver desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente volta para passar com você mais um dia desta semana natalina. E vamos continuar com o Bem Viver até o final do ano. A gente vai junto te mantendo informado sobre o que importa e contribuindo com dicas para a ceia de Natal, né? Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã, mas o programa fica lá guardadinho para quem quiser ouvir depois. E claro, estamos na nossa grande rede de emissoras parceiras. Estão transmitindo Bem Viver em vários municípios brasileiros. Estão conosco a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. A Rádio Camponesa, 96,7 FM, de Itapeva, no interior paulista. Ainda aqui em São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM, de Sorocaba. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, de São Paulo, que também está no mundo todo, na página radiopalermo.com.br. E para quem a gente manda um abraço especial, a equipe da Rádio Palermo entrou em contato com a gente essa semana, mandou uma mensagem super carinhosa. Muito obrigada aos ouvintes e aos colegas que estão junto com a gente. Está com a gente também a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web, Torre Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que também está no mundo todo, no site folha390.com.br. Você já sabe, mas olha, não custa lembrar. A gente também está no mundo todo pelas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Esse trabalho é coletivo, viu? E essa equipe toda volta comigo amanhã, terça-feira, para a gente continuar essa semana natalina. Então não vai faltar, porque nós vamos estar te esperando de verdade, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.